Senhor presidente, senhoras, senhores senadores que fazem essa casa, os que nos assistem pela TV e Rádio Senado, eu quero aqui, senador João Vicente, primeiro dizer que me somo aqui à fala de Vossa Excelência e dou aqui um testemunho. Eu não acredito que seja possível, nas regras atuais, um município, mesmo um município grande como São Paulo, que tenham receitas até mais confortáveis, muitas vezes, dar conta sozinho de uma tarefa como essa de um hospital de urgência e emergência como o HUT. Exatamente por conta de que ele atende não só municípios, outros do próprio estado, como também municípios de outros estados. É o caso do Hospital Pronto-Socorro de Teresina. Então, eu quero aqui me somar a Vossa Excelência, junto ao ministro Padilha, para que a gente tenha essa condição. Essa aflição do prefeito Elmano, eu previa. Quando a gente inaugurou o hospital, eu era governador, conversava na época com o então prefeito Silvio Mendes, da importância desse pronto-socorro ficar sobre a coordenação do estado. Naquela época, já era ali um início, já nos aproximávamos de um período eleitoral, e isso terminou, de alguma forma, atrapalhando. Da mesma forma também que me somo aqui à homenagem que Vossa Excelência faz ao Grupo Cidade Verdes em relação a esse evento do tênis e a essa equipe maravilhosa do Tribunal de Contas do Estado, liderada pelo nosso conselheiro Kennedy, além de outros amigos, outros conselheiros experientes, como o conselheiro Anfrísio, a Valtânia, que foi minha colega da Caixa Econômica, o Olavo Rebelo, que foi do Banco do Brasil, tive o privilégio de atuar com ele depois no Parlamento, Xavier Neto, tá certo? Dentre outros tantos que ali atuam, o Abelardo. Enfim, eu quero aqui, nessa oportunidade, fazer também três registros importantes. O primeiro, na última sexta-feira, tive o privilégio de viajar para a região sul do Piauí, inaugurando ali com o governador Wilson Martins e com tantas outras lideranças, a estrada que liga a cidade de Curimatá a Parnaguá. Uma obra importantíssima, na verdade, é uma rodovia que vem com o nome de BR ali, da divisa com a Bahia, Cristalândia, até Corrente em direção à cidade de Parnaguá, que está em obras. Visitamos lá a obra em andamento de Parnaguá, uma cidade histórica, uma das mais antigas do Brasil, ao lado da Lagoa de Parnaguá, uma região com grande potencial nessa área da criação do gado bovino, é onde está o nosso grande rebanho no sul do Piauí, além do minério, além da produção agrícola em outras áreas para aquela região. E ali também tivemos o compromisso, não é, do governador, em parceria com o governo da presidente Dilma, de retomar a obra para Júlio Borges, a obra para Sebastião Barros e o recapeamento asfáltico em direção à recuperação, em direção à redenção do Gurgueia. Essa rodovia, como eu disse, que passa por Corrente, Parnaguá, Curimatá, vai até Avelino Lopes e tem neste ano, no orçamento deste ano, uma emenda do deputado Marcelo Castro. Eu espero que nesses cortes a gente tenha condição de ter uma discussão sobre as emendas estratégicas ao desenvolvimento de cada estado com a presidente Dilma, porque uma delas é para completar a ligação com a Bahia, ali de Avelino Lopes em direção a Morro Cabeça no Tempo, até a divisa com o estado da Bahia. Portanto, uma alegria muito grande, tivemos aqui esse período, Vossa Excelência, toda a bancada do Piauí, ajudando para que a gente tenha a liberação dos recursos para a retomada dessas importantes obras, e não só testemunhei a conclusão e inauguração desta obra, começada no meu governo, tanto essa de Avelino, que ficou pronto, a Curimatá, como esse outro trecho de Curimatá em direção a Parnaguá, e agora faltando cerca de 20, 24 quilômetros para completar ali entre Parnaguá e a cidade de Corrente. Ali estavam presentes os prefeitos, as lideranças daquela região, bastante satisfeitos com todas essas obras. Depois, um evento que tive o privilégio de participar, dessa vez na região norte, na cidade de Parnaíba, onde, com lideranças do Ministério da Educação e ali com representantes de faculdades, nós pudemos analisar as possibilidades da implantação do curso de medicina para aquela região. Nessa mesma audiência que Vossa Excelência fez referência aqui, o ministro Alexandre Padilha se comprometeu com um conjunto de mudanças nessa área da saúde, dentre elas a implantação do cartão SUS, o cadastro dos equipamentos e profissionais de saúde, a central de regulação, a central de compensação, que é o que vai resolver problemas como esse de Teresina, no Hospital Pronto-Socorro de Teresina, ou seja, um paciente de um outro município, que seja do Piauí ou de outro estado, que seja atendido em Teresina, Teresina tem que receber a compensação pelo serviço prestado. Acho que esse é o caminho que marca uma grande diferença, além do Pacto pela Saúde. Pois bem, nessa ocasião também, o ministro reconhece a carência de profissionais médicos em muitas regiões do Brasil. Tive com o prefeito José Hamilton, né, vosso correligionário, nosso amigo, e de Parnaíba, e com o vice-prefeito Florentino. Veja, a aflição, não é, que nós vivemos em algumas regiões. Ele acaba de fazer um concurso para 30 vagas de médico, oferecendo um bom salário, e agora, de 30 aprovados, apenas dois compareceram. Por quê? Porque não pode ter duplicidade de atividade, além da carga horária exigida pelo Ministério. E não há outros médicos livres, não é, em condições de poder preencher essas necessidades do município. Soma-se a isso a falta de especialistas. Lá mesmo, no Hospital de Seu Arco Verde, onde visitamos, discutindo a ideia da implantação no norte do curso de medicina, e o que o ministro dava boa nova era essa, quer dizer, a ideia de trabalharmos mais cerca de 3 mil vagas para medicina no Brasil, essa é uma ideia, além de engenharia, além de outras áreas que o MEC também está discutindo, fazer isso em regiões onde tem problemas. E no Piauí, os estudos apontam, o norte, onde Parnaíba deve ser a sede, por ser a cidade mais importante daquela região, tem um hospital de média e alta complexidade, enfim, tem todas as condições, e o sul, provavelmente Picos, mas alguma cidade ao sul que também possa abrigar o curso de medicina. Estamos trabalhando com a Universidade Federal e com faculdades do Piauí e de outros estados que possam ali abrigar as condições desse curso de medicina. Pois bem, na visita ao hospital de Seu Arco Verde, o diretor dizia, não é, da sua dificuldade de fazer funcionar o hospital. Faltam pediatra, faltam um conjunto de profissionais especialistas, ortopedista. Aquele dia, ele disse, estou hoje sem plantão de ortopedista por falta de profissionais, ou seja, não temos a condição de fazer funcionar esta unidade. Então, é algo também que considero importante. Ali participei de um debate sobre a reforma política, puxada pela direção do meu partido, o Partido dos Trabalhadores, oportunidade em que pudemos ali ver o sentimento, há uma vontade muito grande de uma reforma, embora muitas dúvidas em relação a qual o caminho mais adequado para esta reforma. E aí, eu destaco ainda uma visita que fizemos a Campo Maior, onde tivemos ali a participação de um congresso, de uma conferência nessa área da pessoa com deficiência, liderada pelo Helder Jacobina, secretário da pessoa com deficiência, que substituiu a hoje deputada Regiane Dias, que fez ali esse belo trabalho nessa área da pessoa com deficiência, e um evento que eu fiquei encantado, né? Mais de 1000 pessoas participando desse evento, agentes de saúde, estudantes, médicos, pessoas da área social, de toda uma região, concursos de qualificação, não é, para profissionais nas mais diferentes áreas, para a educação, para a área do trabalho, para a área social, para a área da saúde, e o amadurecimento em relação a como lidar. Ali a presença de faculdades, de empresários, de comerciantes, dizendo que estão fazendo as adaptações. Não é? Lembro de um depoimento, não é, de o dono de uma faculdade colocando, olha, nós percebemos que as pessoas com deficiência hoje têm uma autoestima mais elevada, estão estudando. Então, nós temos que não só adaptar a nossa faculdade, ter banheiro, ter rampa de acesso, mas também viabilizar as condições técnicas para receber esse público. É um público que tem renda, é um público que trabalha e que também busca as condições de consumir produtos no comércio, nos serviços e outros serviços, e também na educação. Então, eu quero aqui louvar, no momento em que ali se comemora estes 3 anos de funcionamento enquanto secretaria, mas desde 2003 essas conferências, a próxima vai ser na cidade de Valença. Eu quero destacar todo esse belo trabalho ali, com a presença novamente também do governador, teve ali o deputado Wilson Brandão, deputada Flora Isabel, deputado federal Assis Carvalho, para citar aqui algumas das lideranças, além da deputada Rejane Dias. E destaco um momento triste, a deputada federal Rosinha, que é de Alagoas, que se deslocou daqui da Câmara Federal para ir participar deste evento, estando lá, teve a informação do falecimento do seu noivo, uma pessoa com quem ela estava ali para os próximos dias, com o casamento marcado. Então, isso abalou muito e teve que se deslocar de volta ao seu estado. E nós juntamos aqui também, pelo povo do Piauí, também o nosso sentimento, não é, de toda a força de Deus para ela, para a família dele e dela, neste momento de muita dor. Então, eu destaco a importância desse trabalho e vou estar tratando exatamente com mais carinho sobre isso. E, por último, senhor presidente, ainda hoje, praticamente acabei de chegar para o aeroporto de Teresina e vindo para cá, de São João do Piauí, onde lá com também nosso amigo, vosso correligionário, deputado Paes Landim, com a deputada Rejane, com o prefeito da cidade, o Robert Paes Landim, com outras lideranças, os vereadores, e com a presença do professor Santana, nosso reitor do Instituto Federal de Ensino Técnico e Tecnológico, nós tivemos ali o lançamento da Pedra Fundamental. Vossa Excelência, que é parte, tem contribuído nessa direção, para a instalação, né, do Instituto Federal de São João do Piauí. Um instituto que, na verdade, é ensino técnico, onde ali a base principal, e é esse o destaque, essa área da mineração. Ali nós temos a presença da Vale do Rio Doce, no município de Gervásio Costa, a presença de argila branca, né, da qual se faz louças e um conjunto de outros produtos, a presença do fósforo com reserva de fosfato, de calcário, ou seja, todo um potencial que tem naquela região. Então, Pedro II, que também foi lançado essa base do Instituto Federal, paulistano em São João do Piauí, o foco é essa área da mineração. Logicamente, também atuando noutras áreas, por exemplo, com cursos de nível superior nessa área de química, física, biologia, e cursos técnicos, como na área de gastronomia e outros cursos, já que é uma região turística ali próxima da região da Serra da Capivara. Eu destaco, portanto, que nessa ocasião recebemos uma forte cobrança das lideranças para a restauração da rodovia, especialmente o trecho ali de Itaueiras em direção a Canto Buriti, Canto do Buriti em direção à cidade de São João do Piauí. E dali mesmo fiz um contato com o governador do estado. Nós temos que atuar juntos aqui, através da Codevasf e através do Ministério da Integração, através do ministro Luiz Sérgio, para a liberação desses recursos. Vejam, lá tem uma emenda que está empenhada desde o ano passado, e essa liberação é importante para a conclusão desta obra. Eu destaco ainda que naquela região também foi liberada agora, dessa vez também pelo Ministério da Integração e a Codevasf, pelo Plano de Aceleração do Crescimento, o projeto Marreca Genipapo, um projeto de irrigação importante também naquela região. Ali tem já uma experiência com produção de uva, de goiaba, de banana, de melão, de melancia. Tem o Festival da Uva, que eu espero que esse ano possa ser retomado. E temos ali ainda uma experiência da Embrapa, que trabalha pesquisa petrolina e São João do Piauí, nessa área da produção de oliva, né, para a nossa azeitona, com bons resultados. Ali conversei com o pessoal da Embrapa, produção de maçã e produção de pera. Veja, quando eu era menino, eu achava que esse negócio de uva, pera, maçã, que a gente brincava muito no tempo de menino, com as meninas, né? Uva, pera ou maçã, mas eu achava que era coisa da Itália, de lugares frios. E a nossa Embrapa desenvolveu uma tecnologia que nos permite produzir numa região de semiárido. A região tem muita água, de subsolo, não é? Tem muito sol, tem um solo profundo, que é o ideal para a plantação. Pois bem, então eu estou dizendo que essa base do PAC, nesse projeto de irrigação, ele vai dar um salto novo no desenvolvimento daquela região. Ali com a presença do Banco do Nordeste, com a presença, repito, de um conjunto de outros investimentos importantes, um comércio forte, tive lá com o seu amigo Ferraz e tantos outros comerciantes colocando, não é, a importância, não é, dessas obras de energia e de um conjunto de outros que estão estabelecidos naquela região. Então eu quero aqui com essas palavras dizer que estamos cobrando aqui do governo federal, vamos estar acompanhando juntos aqui com Vossa Excelência, com o senador Ciro, com a bancada na Câmara, para a gente ter a liberação desses recursos. Ali, a Construtora Sucesso já retomou a obra ali de Oeiras em direção à cidade de Simplício Mendes, em direção a Oeiras, e ali vai ser também feita ali em direção, o recapeamento em direção ao município de Paes Landim, ou seja, integrando ali com São Miguel do Fidalgo, com São José do Peixe, com Pedro Laurentino, um conjunto de outras rotas que falta serem completadas, obras iniciadas no meu governo e que são importantes a continuidade agora no governo do governador Wilson Martins. Enfim, eu quero aqui com essas palavras registrar essa maratona que nos coloca com muita alegria em visitando as várias regiões do Estado e ver que as coisas estão começando a acontecer. Estamos aqui cobrando também a retomada da obra da estrada ali da cidade. Já foi tomada ali de União em direção a Miguel Alves e agora o trecho ali de José de Freitas em direção a Cabeceiras, que é uma estrada importantíssima, que também precisa de todo o nosso apoio e acompanhamento. Então eu quero, para encerrar aqui, dizer, senador Vicente, que estarei me somando a Vossa Excelência e eu quero ir além. Vossa Excelência fazia aqui um apelo ao governo federal em relação a essa situação do Hospital Pronto Socorro. E eu faço um apelo aqui também, não é, ao Supremo. Eu acho que nós temos hoje um conjunto de razões para acreditar, não é, que nós tivemos falha em relação à pesquisa do IBGE na cidade de Teresina. São inúmeras as pessoas que declaram que não participaram daquela pesquisa. E, com base nisso, o município fez um recurso para manter, não é, vamos dizer assim, o cálculo para efeito do fundo de participação do município, não é, como uma população acima de 840 mil habitantes, que com certeza Teresina tem. Teresina hoje é uma cidade com cerca de pelo menos 900 mil habitantes, e certamente esses estudos o IBGE deverá fazer para poder convalidar exatamente esses dados. Como é que se imagina uma cidade daquela ter reduzido o número de habitantes? Né? Todos os dias está lá só aquela região ali da Santa Maria da Codipe, ali nós temos cerca de 20 mil famílias a mais do que tínhamos, tá certo, ali em 2002. Só agora o Jacinto Andrade, ali são 4.300 casas que estão sendo entregues ali, mais a Vila Nova Teresina, um conjunto de outras comunidades. Estou citando apenas uma região da cidade para dizer do tamanho da expansão, não é, da capital do Piauí. Portanto, eu acredito que o Supremo também terá toda a sensibilidade de atender esse apelo, não é, do prefeito Elmano, porque se trata de algo importante para esta população, uma cidade que tem a responsabilidade de cuidar como capital de um conjunto de atendimentos e necessidades, não só da população que ali vive, mas a população que ali transita, de Timon, Caxias, no Maranhão, não é, de cidades ali da nossa vizinhança. Então é por tudo isso que vamos estar juntos aqui também trabalhando para uma solução. Era isso, senhor presidente, quero agradecê-lo, muito obrigado.